census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
I am the father.
You know what this is? It's the world's smallest violin playing just for the waitresses.
Você está escutando Bate-Papo na Masmorra.
This is a tasty burger.
You're locked in here with you.
You're locked in here with me.
Say hello to my new friend!
É isso. Chegamos. Estamos ao vivo aqui. Boa noite para quem é de noite. Bom dia para quem é de dia. Vai ver essa live só depois. Tudo
boa
bem?
Noite.
Eu sou Angélica Hedges. Eu tô aqui com o Marcos.
Boa noite a todos.
Mais uma quarta-feira dessa, dia do trabalho, hein, Marcos?
Estamos nós aqui, né? Para ver
calor,
se a gente...
Calor do caramba.
Uhum. É, esse é um outono quente, né? Outono bem... E a chuva, né, causando estrago por aí, né?
É.
Infelizmente, por aqui não, né? Mas no sul tá difícil. Né?
É complicado, gente. Então, deixa eu ver aqui quem tá online, se alguém chegar. Opa, já tá chegando aqui. Cine Mundo Afora. Boa noite, pessoal da Masmorra. Esse Dan tem povoado o YouTube. Estou sem saber do que se trata. Parece Jordan Peele. Opa, então vou poder falar um pouquinho sobre isso. Ou estão imitando? Tá numa vibe meio... Como é que era aquela série de terror que a gente gostou tanto?
From.
Não, From, mas tinha uma série que tem essa coisa da... Meu Deus do céu, né? Lovecraft Country.
Isso.
É, então, eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, né? Então, estamos aqui de boíssima nesse dia do trabalho. Agora tem um... Não sei se dá para enxergar direitinho... A gente colocou aí na... Deixa eu ver em que ponto que tá. Deixa eu ver. Que meu, tô com um delay. Deixa eu ver. Acho que é pra cá. Pra onde que tá o QR Code? Vou apontar feito uma idiota aqui, ó. Pra cá. Pronto, ó. Certo.
Ah.
Tem um QR Code agora aí, que esse QR Code, ele... você pode mandar um Pix pra gente, é o Live Pix. E a gente toca a mensagem, né? Tá conectado a uma mensagem. Então, uma parada bem legal. Né? Espero que vocês possam ajudar a gente a rodar essa sacolinha aí, né, Marcos? Porque a gente está passando os perrengues aí com questão técnica de computador e só treta. Perdi um HD de 2 tera, cheio de informação, backup do site. Só que a sorte, né? Tudo bem, nem tudo eu vou conseguir recuperar, né? Mas a sorte é que realmente eu tenho um pouquinho de backup aqui e ali, né? Eu tenho uma conta no Mega e tal. Mas vocês, quem acompanha a gente, sabe o que a gente tem tido? Todas as contas invadidas, todas as contas do Gmail, infelizmente. Então, isso também acho que implicou na dificuldade da gente retomar os backups. Porque é complicado, viu, gente? É complicado. Cine Mundo Afora, já que você está aí no chat... dá um toque se tá bom o áudio, porque a gente tá com um microfone só hoje, tentando resolver tudo no microfone, porque a gente meio que se encheu de ficar com dois microfones, configurar dois microfones. A gente até fez um aparato aqui para poder ter live com uma pessoa de fora também, mas aí configurar dois fones para um PC é mais fácil do que fazer isso e ainda fazer dois microfones é bem, né, burocrático e chato pra caramba, viu? Então...
Pois é. Você quer começar a falar da série que você assistiu? Já que pra gente já dar o pontapé inicial?
Pode ser, pode ser. Boa noite pra quem tá chegando.
Responde a pergunta do...
Obrigada pelo boa noite. Ela tá dando boa noite pra gente.
Boa noite.
Obrigada, obrigada. Se eu demorar um pouquinho pra ler o chat, é porque às vezes ele demora um pouco pra atualizar, viu? Tem um pouquinho de delay, viu? O delay tá grande. Mas se pelo menos você estiver escutando direitinho, a gente já fica contente. Vamos lá, eu vou começar então a puxar a conversa, porque eu assisti essa segunda temporada da série Dan, né? Eu vou deixar rolando aqui para vocês umas imagens aqui. Pera aí, aguenta aí. Uns slides, que eu gosto de fazer isso, né? Só um segundo, ó. Vou deixar aqui rolando. Pronto, uns slides, enquanto eu vou falando. Então, essa série Dan, né? Que Dan é eles, né? São eles, né? e tal. É interessante que ela tem um recorte racial fortíssimo para quem acompanha, porque essa é uma série que já teve, que eu recorde aqui, se eu me enganar, porque eu não estou consultando diretamente, ela já teve em 2021, né? Essa segunda temporada aqui de 2024, que por sinal as duas temporadas estão saindo pela Prime Video, então você consegue assistir tranquilamente pela Prime Video ou de maneiras alternativas, né? Que ninguém é obrigado a assinar todos os streamings do mundo. Mas essa série aqui, ela é fantástica. Eu gosto muito de como é que ela trata essa questão. Eu falei de Lovecraft Country, né, Marcos?
Uhum.
E quem lembra de Lovecraft Country? Tu lembra como é que era? Que eram histórias de terror, assim, uma cidade onde coisas terríveis aconteciam, uhum. Tinha body horror e tal. Então, essa série dentro, ela tem eu acho que ela tem um recorte até muito mais político. O pessoal reclama um pouquinho da primeira temporada, né? Que só para comentar que deixa eu até botar aqui, a criação é de um cara assim que é fantástico, viu? O criador aqui, peraí. Deixa eu ver se rola aqui. Só um segundinho, estou parando porque sou eu que estou tendo que lidar sozinha, né? Com as paradas todas aqui, aí fica meio. Mas já vai, aguenta aí. Que eu ia deixar aqui, porque assim se a pessoa entra, né? Ela não fica perdida, né? Ela vê que tem, ó, tá aqui, ó. Eu deixei rolando aqui pra vocês. Aí, se a pessoa entrar, ela vê que tá do que a gente tá falando. Ou seja, a gente faz um monte de bagulho legal e depois na hora H dá a maior confusão. Mas o criador da série, ele é um cara que, tipo assim, eu não conhecia o trampo dele, né? Desse cara, que é o criador da série Dan. Tá aqui, é Little Marvin, o nome dele, né? E a atriz eu achei fantástica, porque ela trabalha nas duas temporadas, é a Deborah Iorindi, né? Que é uma atriz maravilhosa, maravilhosa mesmo, né? E a primeira temporada, ela se passa nos anos 50. Eu já devo ter falado isso anteriormente, mas não custa a gente repetir, já que a nossa amiga aqui perguntou no chat, né? Boa noite, Gabriel Santana, boa noite.
Boa noite, Gabriel.
É, o áudio está bom, obrigada. E o que acontece? Nos anos 50, houve uma grande migração de pessoas dos Estados Unidos. Por quê? Porque muita gente teve. Já é a segunda, né? Porque a primeira foi depois da Guerra da Secessão e tal. E depois, nos anos 50, começou a ter uma outra. Uma galera mesmo, pessoal mesmo, pessoal preto e tudo, indo para outras localidades onde era mais próspero, né? E tinha mais chance de prosperidade. Não à toa essa família, né? Que as pessoas são pessoas que estão prósperas, porque o chefe de família, ele tem um cara que tem formação, entendeu? Ele tem muita formação e ele está trabalhando justamente na, tipo assim, NASA, entendeu? Bagulho tecnológico, altamente tecnológico. E. Peraí. Pronto, deixa eu tirar um pouquinho. Vou botar a câmera, né, Angélica? Pronto. Então, e ele vai com a família, vai com a mulher, vai com uma filha, pré-adolescente, um filho. Vão para uma região próxima ali do trabalho, onde as pessoas são extremamente racistas. Mas as pessoas são claramente racistas, né? Eu até devo ter mencionado para você, Marcos, que tem uma cena, né, que é crudelíssima, que elas estão. Elas param todas, né? Porque elas fazem isso, elas fazem um bullying violento, principalmente as mulheres, né? Os caras também, tá? Que chamam sheds, né? Os caras lá, que não falam de shed, né? Hoje em dia, eles fazem bullying com o cara também, com o pai, né? E as crianças, obviamente, é um bullying generalizado. É uma série, primeira temporada de Dan, que é Covenant, né? Ela é muito violenta e o pessoal fala que é uma espécie de. É uma violência quase que abusiva. As pessoas pretas falaram que, inclusive, parece uma violência. Aonde que é coisa para branco ver, sabe? Eu acho isso questionável, acho que está aberto à discussão, porque é uma série feita por um cara negro, né, e tal, que tem uma questão que ele está querendo impor ali mesmo, de crítica social e tal, tem um recorte. E o que é duro para ver é para ser duro mesmo, né? Penso assim, é que nem 12 anos de escravidão, 12 anos um escravo, lá, aquilo ali tem muita crueldade. Vai falar que é o quê? É um fetiche para branco ver? Não, aquilo é o que aconteceu, né? O cara, a história do cara. Mas voltando aqui pro Dan, né? A gente tá com uma barata voando loucona aqui, né? Durante a live eu tô morrendo de medo. Voltando aqui, então, essa primeira temporada, nos anos 50, e elas, as mulheres vão ficar muito bullying com ela, e ela vai cada vez mais pirando, vão aparecendo os fantasmas, umas figuras muito sinistras mesmo, tipo, tem um cara que é o velho do chapéu, que é um cara branco, assim, religioso, que ele fica atormentando as pessoas, justamente racista, obviamente, né? Para se ferirem, né? Acabar se ferindo. Tem uma outra figura que é uma figura pintada. A série é muito sinistra, assim, visualmente ela é muito bem feita, assim, muito bem acabada mesmo, de ter uma filmagem bem legal, cenas legais e tal. Eu gosto, eu particularmente gostei já da primeira temporada. E aí agora, na segunda, olha onde que aquela gata tá. Parece brincadeira. É assim, se eu mostrar para vocês, vocês não vão acreditar. Ela tá num lugar ali muito aleatório, ali ela vai derrubar tudo que ela vai puder derrubar. Então, nessa segunda temporada, a gente que assistiu American Horror Story, a gente recorda daquelas séries antológicas, né, e tal, que cada temporada é uma história, né? Eu não quero contar muito spoiler, porque como a série estreou há pouquíssimo tempo, né? Estreou dia 25, então acho legal contar pouca coisa, né, pro pessoal poder se animar a assistir, porque... Gente, essa segunda temporada ela é muito boa mesmo. Se na primeira o pessoal achou que pegou pesado, na segunda tem outros elementos, porque já é Dan, medo, né? Fear. Então é muito legal, porque agora vai ser uma detetive, é uma mulher, é uma detetive que ela está investigando casos onde as pessoas aparecem, as vítimas, né? Totalmente com os ossos quebrados, de bocas abertas, assim, totalmente abertas, enfiadas, tipo, embaixo da pia, sabe? São cenas tenebrosas e tal, e cenas de muitíssima violência.
A série é graficamente muito... Né?
Ela é uma série que tem violência, só que não é uma violência gratuita que não serve para nada. Ela tá dentro do contexto e depois, quando as coisas forem se encaixando... É muito legal, é muito legal. E no caso desta detetive aqui, que é interpretada pela mesma atriz, tá? Da primeira temporada, a Deborah Iorindi, né? Ela é uma detetive negra no meio de policiais brancos extremamente racistas em Los Angeles. E é muito perigoso o cotidiano dela, entendeu? E ela começa a ser assombrada por uma figura, ela, a família dela, o filho dela, por uma figura que é a pessoa dos cabelos ruivos, né? Tipo, homem alto de cabelos ruivos. E também vai fazendo várias vítimas, vai tendo relato de várias vítimas que as pessoas enlouquecem e primeiro começam a falar que estão visualizando um homem alto de cabelos ruivos. E por aí vai, né? Eu acho que essa segunda temporada, sem dar muito spoiler, ela pega a gente meio de pulo, porque a gente acha que é uma série... que é uma antologia, né? Que é uma série descolada da primeira temporada, mas só que ela faz alguma conexão e é sensacional, assim. Não sei o que falar, assim, sem estragar um pouco a experiência,
né? Você recomenda muito.
Nossa, efusivamente, porque é uma série... Ela é linda mesmo, assim, a atuação é incrível. Uma série muito, muito bem feita, saca? Bem filmada, os diálogos são legais, não é uma coisa vazia. Entendeu? E deixa a gente revoltado, assim. Ela é muito gatilho, assim, para a pessoa que não sabe, questão de racismo, se você se revolta, que você vai ficar muito revoltado. Ó, que boa noite pro Gabriel Santana, que chegou, o Newton Castilho, boa noite, pessoal. Obrigado, falou que o áudio tá ótimo, obrigada. O Silvio Vargas falou boa noite também pra gente, Marcos.
Opa, Silvio.
A Nelida Aras falou, boa noite, Masmorra, Gabriel, Cine, Newton, John e Silvio. Boa noite. Perdi alguém, gente?
Lauane.
Lauane. Lauane. Tudo bem contigo? A Lauane é lá, ouvinte do Six Feet Under, no podcast que eu gravo. Tudo bem? Ela falou, olá. Ontem eu assisti a segunda temporada inteira. Olha só, já
que legal, né?
Maratonou. Não queria maratonar, porque a série é bem pesada, mas não tem como. A série é incrível. É incrível, gente. É incrível.
Pega mesmo, então.
Vale a pena. E como tá as duas temporadas na Prime, pô, tá mó fácil de você... Tudo bem que não são episódios curtinhos, né? Porque o Marcos vai falar de uma série que tem episódios curtinhos, né? 25 minutos, né? O Dan é um pouquinho maior, mas é muito... bem feita, gente, é muito legal. E como essa história vai se encaixar, meu, dessa segunda temporada tem a Pangria, gente.
Olha,
eu amo muito a Pangria, né?
Também.
E ela tá idosa, mas ela, o papel dela é poderoso, assim, o elenco é incrível mesmo. O menino que faz o filho dela, assim, é uma atuação sensacional. Vale a pena cada segundo. Quem não assistiu pode assistir tranquilamente.
Ah, eu ainda pretendo. Você gostou mais da primeira ou da segunda temporada?
Olha, assim, se, eu acho que a segunda temporada, ela meio que se aproxima mais do que eu gosto em filmes de terror. Como é que eu posso explicar? Assim, de ter um plot twist interessante. Uhum. Eu não tipo assim, eu fui surpreendida com o final da temporada, entendeu? Uhum. Porque a série não tem, como é que eu posso dizer, linhas temporais. Ela tem uma linha temporal muito exata, ela vai e vem, coisa que na primeira temporada também...
As temporadas podem ser vistas independentemente uma da outra.
Olha, como eu falei, assim, parece que é uma série antológica, descolada, mas ela não é. Então, acho que é bem legal a pessoa começar pela primeira temporada mesmo. Vale a pena, gente, você começar pela primeira, que é muito boa, né? Então, não custa, né? E você... Sei que você gostou muito de Lovecraft Country.
Sim.
Você lembra, na época, o que você sentiu quando você assistiu Lovecraft Country?
Eu senti... É que essa série Lovecraft Country, hoje em dia, para mim, ela me dá sentimentos meio conflitantes. Eu gostei demais, porque a gente sabe que o Lovecraft, ele era um racista empedernido, né? E eu achei interessante uma série que pega elementos ali Lovecraftianos, digamos assim, né? E só que é uma série que é uma crítica ao racismo.
Uhum.
E eu gostei demais disso.
É como assim você se apropriasse do material de um racista e ressignificar
isso,
esse material.
Isso, os elementos de horror cósmico estão ali. Na verdade, a série faz um pouco mais, porque ela brinca um pouco com horror cósmico, com realidades paralelas. Tem um determinado episódio onde você tem aquela casta de guerreiras, que aquela personagem ela vai visitando outros mundos e outras possibilidades,
sim,
né?
Sim, sim, mó legal.
Talvez o episódio que eu mais goste até da série.
Uhum.
Eu só acho que depois de um certo... Assim, nos últimos episódios, a série acaba
Boa noite,
terminando...
Oliver.
Oi, Oliver, tudo bom? A série acaba tendo um final apressado demais. Eu acho que...
O final foi meio anticlimático, né?
Aquela antagonista que é a bruxa e todas aquelas relações, e até aquele universo que foi criado para a série, talvez uma segunda temporada tivesse dado tempo para a coisa ser resolvida de uma maneira mais... não tão corrida e não tão abrupta. Mas... ainda assim vale a pena ser assistida. Acho que é uma série bastante curiosa. Se ela não é perfeita, ela tem momentos muito excepcionais, assim. Tem o Jonathan Majors, né? Que agora tá bem queimado também, né?
Tá. Enfim. Ah, não sei se ele tá preso, eu não soube mais notícia dele, né? Eu lembro que o pessoal comentou, e eu acho legal a gente falar que não tem aquele ator que apontou mil e uma lá e o cara tá solto.
Ah, o Ezra Miller.
O que não deu nada pro cara, e por que que esse cara foi preso e, né, e tal. E dá para fazer recortes até de sexo também, porque lembra a própria atriz aí que agora vai fazer Beetlejuice 2, né?
Uhum.
Meu Deus do céu. O Beetlejuice, porque a filhinha...
Ah, Winona Ryder.
Winona Ryder. Ela também, tu lembra que ela ficou muito queimada, a carreira dela quase foi pro saco, uhum, porque ela tinha ela era cleptomaníaca, né?
Uhum.
Então é assim, parece que umas pessoas são blindadas, né? Mas a gente sabe que essa blindagem tem cor, tem sexo, uhum, tem, né? Tem tudo, raça ali, QI, né? De quem conhece, então por aí.
Sim,
vai.
O Ezra Miller, ele tem um comportamento abusivo e violento com menores de idade. E, na verdade, parece que isso não acabou com a carreira dele. E o Jonathan Majors, que, claro, obviamente, agressão física contra as companheiras, contra as namoradas, é algo que é absolutamente execrável e digno de ser tratado como caso de polícia. Mas as coisas que Ezra Miller faz também são caso de polícia. E parece que,
com certeza.
Também tem a questão também da atitude da Disney e da Warner. Aí, que se a gente, só que isso aí seria... papo para uma outra conversa mais longa,
mas a gente,
né,
pode falar um pouco mais sobre essas coisas depois, né?
Uhum.
Eu quero só dar boa noite aqui, agradecer Pintar ao Vivo, pedir para vocês lembrar de dar aquele like, né, gente? Porque É bom vocês darem like, porque aí o YouTube, ele, sei lá, entende que alguém tá gostando da live, né? E como eu falei, esse QR Code aí é Live Pix. Então, se vocês mandarem um Pix pra gente, toca uma mensagem. Então, né, a gente embarcou na galhofagem do Live Pix aqui de boa, né? A necessidade, né, obriga. Mas o Newton Castilho falou uma coisa mó legal aqui. Eu vou fazer meu jabá, gente, rapidinho, antes do Marcos falar da recomendação dele. Ele falou assim, ó, eu vi hoje o vídeo sobre a Evelyn Romática no Volta ao Mundo no Crime, muito bom. Gente, eu tô fazendo um trampo solo, que é um podcast de true crime, né? E eu, com esse jeito que eu tenho, né, assim, né, eu faço sozinha, eu faço passando as imagens, conversando, tocando uma musiquinha. Esse daí da Evelyn Romática foi legal, porque é uma mulher que ela ficou famosa no início do século XIX e tal, que a mulher... falaram que ela trocou de personalidade depois que ela fez uma cirurgia. Aí a mulher mega rica e tal. Virou escândalo na época, Marcos, porque ela arrumou um namorado, um cara preto também. Então, você vê que teve um racismo, meu pessoal ficou chocado. Ela virou bandida, virou, meu, uma parada muito louca mesmo, interessante. E ela virou lenda, depois sumiu a mulher. Uhum. Pra virar lenda, a mulher ainda sumiu. Então, pô, escutem, se inscrevam, porque procura no próprio YouTube, Volta ao Mundo no Crime. Que eu criei esse perfil aqui no YouTube e tô precisando de inscrito. Tem pouquinho, uhum, gente, só tem 14. Então, eu preciso que vocês me ajudem aí se inscrevendo, tá? Quem gosta de true crime, eu prometo que eu me esforço pra fazer um bagulho mó legal. Agora, na sexta-feira, eu vou falar de um crime acontecido na Nova Zelândia, também um crime muito estranho, né, de um cara, um mitômano, envenenador, assim, uma parada mó curiosa. Então, e eu tenho uma parada minha também, só para falar para vocês, né, e só pedindo desculpa pela parte, que eu não gosto daqueles true crimes que a pessoa fica contando muitos detalhes, assim, de como é que eu posso explicar, né, que arranca isso... queima aquilo, sabe? Eu conto de um jeito que eu tento ser um pouquinho empática, né? Dentro das situações. Eu não pego aqueles crimes também que, nossa, tinha dois braços.
Você pega crimes
meu jeito de ser, né?
Que o background, a história é interessante.
Isso,
e
isso.
Não puxa pelo fetiche da violência,
exato,
né?
Sadismo. E né? Eu tento não ser hipócrita, porque eu sei que a gente... que gosta de true crime, a gente tem fascínio, né, por isso, pela questão do crime e tal. O ser humano não é fascinado com violência. Eu falo isso no podcast, acho que no primeiro, que, cara, a gente assiste Sexta-feira 13 para ver como as pessoas vão morrer, porque as mortes são interessantes. Então, sim, a gente tem um fascínio, tá? Então, mas eu tenho o meu jeito de fazer. Né? Eu digo porque, né, cada um, gente. Se vocês gostam do que eu faço aqui... Tem uma chance para mim lá nesse projeto que eu estou fazendo para tentar angariar fundos para o site, né? Porque a gente precisa de padrinhos, a gente precisa, como eu falei, o padrinho ele fechou as portas, né? Agora só tem Apoia-se e o Pix, né? Então estou tentando salvar o site. Desculpa pela parte, fica à vontade aí para fazer a sua recomendação.
Na verdade, eu pretendia falar de duas coisas hoje. Eu vou começar pela ruim, para depois poder falar...
Não, faz assim, tu fala de uma...
Você faz mais uma outra recomendação?
Isso, eu falo... Assim, eu nem terminei, mas eu acho que vale a pena eu tentar... nem que seja comentar alguma coisa com vocês aqui, porque tá surgindo umas coisas bem legais na Netflix, né? Então, acho que vale a pena. Uhum. Então, fica à vontade, tá? Para você falar.
Eu assisti o Rebel Moon parte 1 e 2. A parte 1, que é a Criança do Fogo, e a parte 2, que é a Marcadora de Cicatrizes, inclusive péssimos subtítulos. E eu fiquei curioso, por que eu acabei assistindo isso daí? Eu não gosto do Zack Snyder, já vou deixar claro, né? Sim. Eu não gosto do cinema dele, mesmo. Eu gosto do Madrugada dos Mortos, né? Eu acho um filme muito legal. E agora eu não gosto da adaptação que ele fez do Watchmen. O filme, por exemplo, 300, que é um filme que ele é um filme que em termos de ação, em termos estéticos, ele é muito interessante, mas eu acho ele um filme racista, misógino, e num nível que às vezes que eu comecei a reassisti-lo, aquilo começou a me incomodar. de um jeito, e ele começou a me soar ridículo de uma maneira que eu não consigo ver mais. O Zack Snyder tem essa coisa comigo. Eu assisto um filme dele, tirando Madrugada dos Mortos, que eu já revi várias vezes, eu continuo gostando. A primeira vez eu gosto. Quando eu vou rever, o filme começa a me soar cada vez mais ridículo. E eu passo a não conseguir suportar mais aquele filme. Eu não suporto mais assistir.
Mas assim, eu gosto de Madrugada dos Mortos, por exemplo.
Sim, eu gosto. Esse
gosto.
Sim.
Eu gosto.
Esse eu já...
Eu sei que tem gente que não gosta, fica com raiva, porque o filme do Romero é bom, né? Isso. Mas eu gosto.
Isso, não, mas esse eu já revi várias vezes e esse eu continuo gostando. Agora, o restante da filmografia dele, eu não. A partir da segunda vez que eu fui ver o filme, eu comecei a não gostar mais e alguns eu não aguento, não suporto mais, nem. Agora, o que acontece com esse filme novo dele, Rebel Moon? O Snyder, ele tem qualidades, ele é um diretor que ele tem. Ele é um cara que eu acho que ele tem uma excelente mão para cenas de ação, ou pelo menos tinha. Ele tem um cuidado com fotografia muito grande. Em vários filmes dele você tem a escolha dos ângulos, a escolha do desenvolvimento da narrativa é interessante. Para mim sempre faltou para os filmes dele um pouco de substância e profundidade. Enfim. Talvez ele funcionava melhor quando ele está adaptando, por exemplo, o filme do Romero, quando ele tem um cara como David Goyer junto com ele para escrever o roteiro.
Tem isso.
Agora, esse filme que eu vou comentar é engraçado o seguinte: ele está junto com outros dois roteiristas nesse filme. Um é o cara que co-roteirizou o 300 com ele, embora na verdade o 300, como ele é baseado no quadrinho do Frank Miller, já tá meio que pronto ali, né? Aquilo é quase que um storyboard para você filmar. E esse cara também, ele fez o roteiro do John Wick 3 e 4. Só que aí, por que que eu resolvi assistir esse filme? Eu tinha visto críticas dizendo que era inacreditavelmente mal escrito, mal planejado, mal engendrado esse filme. Num nível que chega a surpreender até para o nível do Zack Snyder.
Caramba!
E aí eu fui assistir e realmente parece, dá a impressão que o roteiro foi feito por um chat GPT.
Se vocês escutarem briga de gato, desculpa.
É estranho demais o fato de que nada nesse filme, uma coisa não se concatena com a outra, não tem nem... Eu tô tentando falar sem dar spoiler, porque eu sei que muita gente...
Mas pode contar a história.
Ainda vai assistir. Eu vou chegar na história também.
Tá.
Nada... Não, as relações de causa e consequência não funcionam nunca. Você fica se perguntando por que esse personagem tá fazendo isso. Por que que... tal império está interessado nisso aqui. Nada faz sentido. E como nada faz sentido, fica difícil de você ter uma imersão na história e você começar a se interessar por aquela história. Ela parece tão besta desde o início, tão idiota.
Eu não que me você animei, fica... não. Vou assumir que eu não...
Mas a história ser besta poderia ser compensado pelo... Você tem histórias meio bobas, meio simples, ou até que cheias de furos, mas que os personagens são interessantes. É aí que eu vou chegar na história. Esse era um projeto que ele tinha feito que era para ser uma espécie de novo Star Wars. Ele foi oferecer para a Disney, e a Disney não quis. Então ele resolveu oferecer para a Netflix uma reformulação desse... para criar um universo novo, inspirado em Star Wars. E desde o início... Star Wars é uma espécie de inspiração. Ele tem inspiração naquele filme A Fortaleza Oculta do Kurosawa, né?
Ai, que sensacional, que maravilhoso.
O Star Wars, o episódio 4, né?
Uhum.
Aí o que que o Zack Snyder pensou? Pô, vou me inspirar em outro filme do Kurosawa, que é o Sete Samurais.
Sim.
E aí o que acontece? Você tem essa coisa desse planeta ali que as pessoas vivem da agricultura e você tem esse império maligno que está engajado ali numa guerra porque o rei, né, o imperador, morreu. E agora o novo imperador tá tendo ali problemas para se afirmar e está em guerra. E eles precisam desesperadamente de comida, né, para alimentar os exércitos. E aí o que acontece? Eles vão chegar nesse planeta, vão exigir ali uma quantidade absurda de grãos que eles querem. E uma moça que é a Cora, ela vai se rebelar ali contra os... Eles deixam um grupo de soldados ali para garantir que vai ter a entrega dos grãos. Esses caras, eles resolvem tentar abusar de uma moça da aldeia. A Cora, que a princípio não queria se meter na história, vendo aquilo, ela enfrenta esses guardas, mata. Fica claro que o Império vai mandar depois uma retaliação e ela se junta com mais um rapaz ali da aldeia para eles irem buscar mercenários que possam lutar para ajudá-los. Aí começa as dificuldades, né? Porque esses mercenários, eles vão pagar os caras com grãos.
Sim.
Né? Pretendem pagar com grãos. E aí você fica pensando, é mercenário que recebe grão, né?
Porque a troca é tipo... Como é que é o nome disso mesmo? É
um escambo.
É um escambo, né?
É. Aí tem essa coisa também que você tem esse... Pra você ter uma ideia, esse império...
Já vou ler os comentários de vocês, tá? Pode ir comentando aí que eu já leio já já.
As naves, elas atravessam fendas no espaço-tempo. Aí esse império hiper tecnológico, hiper poderoso, ele vai até, usa uma fenda espaço-temporal para ir até um planeta onde as pessoas plantam com arado e fazem a colheita com foice. Baixíssimo nível de produtividade tem essa agricultura. Então, para que um império hiper poderoso ia se interessar?
É uma espécie de retrofuturismo invertido, né?
Sim,
porque a gente estava falando de Fallout, aliás, eu, né? Porque você não chegou a terminar. E aí você vê que os caras pararam nos anos 50, mas tem tecnologia, né? Aí, no caso, então, é diferente. As pessoas têm tecnologia, mas ficam fazendo trabalhos funcionais com
não,
coisas...
Esse planeta não tem tecnologia. Esse planeta, ele está no século... 16.
Eles não têm tecnologia, então.
Nenhuma. Só que aí eles fazem plantio de baixíssimo rendimento.
Produtividade.
De baixíssima produtividade. Tá. Embora lá fale que a vila, ela faz escambo de grãos com... Mas não tem como. E aí você pensa...
Que até para fazer essa troca tinha que ter produtividade, né?
Isso. Aí o que acontece? Por isso que parece um roteiro feito por chat GPT. É um outro universo, é um outro planeta, é outra parte da outra galáxia, né? Provavelmente. Só que o que acontece? O pessoal usa arado e foice igual da Terra. Eles plantam trigo. É um outro planeta onde tem trigo.
Sim.
Tem um determinado momento onde tem cachorro. Não é um cachorro alienígena, é um cachorro igual da Terra. Tem passarinho, não é um pássaro alienígena. É passarinho como passarinho da Terra. Entendi. Tem um determinado momento que você está num outro planeta, tem um grifo, igualzinho o grifo da mitologia grega. Aí você fica pensando...
Mas tu achou ruim que não tem uma criação de mundo, né?
Então...
É meio copia-cola.
Isso,
né?
É um universo que inclusive vai ser expandido para 6 filmes. Só que é um universo, como você falou a palavra, não é nada ali é criado, é um copia-cola, é uma colagem de outras coisas.
Entendi.
E de coisas assim que você olha e fala, gente, tem um cara com terno e gravata, tem um dos comandantes das tropas ali desse império usa terno e gravata num determinado momento.
É meio preguiçoso o roteiro, então, né?
Porque você pensa, se fosse um universo de fantasia, você pensaria, ok... Só que certos anacronismos ali não funcionam. Anacronismos no universo de fantasia podem funcionar se você tem um universo que ele é steampunk, mas como você joga tudo para uma civilização alienígena, aí começa a ficar difícil. Aí, só para não me estender demais, outro grande problema. Nenhum personagem é desenvolvido. Nada. Você não consegue lembrar do nome desses personagens. E quando a história... Eu vou falar um pouco rapidinho dos dois filmes. Quando a história resolve contar por que esses personagens estão naquela situação, por que eles resolveram enfrentar o Império, as explicações que são dadas para cada um deles... terem habilidades excepcionais de combate, por que eles estão engajados naquela específica luta pelo pessoal daquela aldeia, é absolutamente absurdo, risível.
Terrível.
E aí, como você não consegue ter comprar o, digamos assim, o background de nenhum daqueles personagens, não consegue se interessar por eles, você assiste a história meio que não sentindo absolutamente nada. Você vai ver as cenas de ação, os efeitos visuais, o desenho de produção é bem sofrível, eu achei. A construção de mundo é muito sofrível. Então, basicamente... E outra questão da narrativa. Você tem o Zack Snyder, o pessoal fez muita piada com essa coisa da câmera lenta. E realmente aqui você... Vou dar um exemplo só para citar uma cena para a gente não se estender demais.
Pode
de
falar.
De quanto o vício da câmera lenta para ele começa a atrapalhar ele contar a história. Tem uma cena em que a personagem principal, que é vivida pela Sofia Boutella, ela está cercada por vários inimigos. E ela vai lutar com todos eles... E né, ela precisa conseguir vencer esse vários adversários ao mesmo tempo. Essa seria uma cena para mostrar o quanto ela é rápida,
uhum,
e por isso ela consegue lutar com vários ao mesmo tempo e derrotar todos eles, porque ela é muito habilidosa, muito rápida, muito ágil. Essa cena em câmera lenta é mais uma das várias e várias cenas em câmera lenta.
Tá passando que tem no Netflix, filme, né?
Isso. Ah, ela tira todo o propósito que seria de mostrar o quanto a personagem é ágil e rápida. Acaba com isso. Entendi. Aí, por exemplo, você tem cenas em que, sei lá, você tem alguém jogando sementes na terra. É uma longa cena em câmera lenta.
Nossa, que saco esse cara, né, gente? Na moral, vocês estão no chat aí. Esse é o cara da câmera lenta, né? Que nem o Michael Bay, o cara da câmera rodando, né?
Você tem um momento, só pra citar uma outra sequência que eu fiquei assim pensando, gente, boa eu noite, não tô acreditando, Michel, nisso.
Boa noite, John. Já vou falar com vocês.
Oi, John, boa noite. Você tem um momento em que aí eles reúnem os guerreiros, esse pessoal. Ok, eles resolvem, você não sabe muito bem por que eles resolvem ir lá ajudar o pessoal daquela pequena vila. E aí tá chegando a tropa do Império, um destroyer fortemente armado.
Isso tudo no primeiro segmento.
Não, isso já no final.
Já no segundo.
Já no segundo filme.
Tá.
Aí, o tal do que é vivido pelo... tem um general ali, um cara que era um antigo general do Império que se juntou a esses rebeldes ali. Uhum. Vivido pelo Jaimon Hounsou, que é um excelente ator.
Nossa, maravilhoso.
É triste.
E tu falou da Sofia Boutella, que eu gosto dela também.
A Sofia Boutella é um negócio que, assim, eu vou resumir o seguinte. Não tem o que ela fazer com esse personagem. Ela se esforça, só que como esse personagem, ele não... Ele não é só mal escrito, ele não é escrito. Não, ela não tem falas e motivações no qual a atriz consiga se apegar. Não tem o que a atriz fazer. Na verdade, ela tenta.
Boa noite, Arão.
O Djaimon Ronsou me deu pena, porque ele tenta desesperadamente dar alguma substância para esse personagem. Só que o texto é tão miserável.
Quer tirar leite de pedra, né, meu?
O texto, as pessoas, é um engraçado, elas não conversam normalmente entre si para trocar informações, para... Sabe quando as pessoas estão conversando, elas discordam, ou elas descobrem...
umas obras, roteiros assim que... Dá vontade de bater a cabeça na parede.
Ela só...
Eu sempre achei que o Zack Snyder é um cara que parece que ele quer fazer um videoclipe, né?
E parece
eu pensar,
isso.
Porque assim, eu gosto de Madrugada dos Mortos, acho muito divertido aquele começo, é incrível, mas é um tremendo videoclipe, né?
Isso.
Então, assim, e a história não vive só de videoclipe, né? Eu só quero só dar feedback das pessoas para não passar batido, né, Marcos? Cine Mundo Afora diz... O problema com o Snyder é que só o nome não sustenta filme nenhum.
Uhum,
concordo.
Concordo plenamente.
O John Deslandes diz, Rebel Moon não funcionou para mim, mas acho que já estou velho para essas histórias. Já vi coisas semelhantes, bem mais interessantes. Ah, tranquilo.
O John tá certinho.
Ele responde, ele quer escambo, eu tava tentando lembrar, né? O Michel Távora fala, boa noite, Angélica, boa noite, Marcos.
Boa noite, Michel.
Marcos Leno dá boa noite pra gente. Boa noite,
boa noite,
Marcos. O Arão fala aqui, ó. Ouvi dizer, Arão Neves, que nesse filme tem uma cena de câmera lenta dentro de outra câmera lenta.
Tem.
Como é que é isso, Marcos?
Tem. É um negócio que é assim.
Caraca, câmera lenta dentro da câmera lenta.
Tem algo. Porque tem um negócio que é interessante.
Deixa eu mais um pouco, ficou zoado.
Por exemplo, a cena, ela tá acontecendo em câmera lenta.
É.
E aí você dispara uma arma. o raio da arma, ele sai numa câmera mais lenta do que a cena. Ou então, por exemplo, a arma está disparando numa velocidade. Os personagens estão mais lentos ainda do que, do que o efeito do raio que é disparado está numa velocidade que já é lenta e as pessoas estão se movimentando de maneira mais lenta ainda. É uma câmera lenta dentro da câmera lenta. Aí, por exemplo, você tem uma cena que o cara vai pular para tentar pegar uma determinada fera, vai domar uma fera nos personagens. A cena é em câmera lenta. Na hora que o cara vai pular...
Isso é chato, né, gente? Na moral, vocês do chat aí. Né? É uma coisa é a pessoa usar uma parada legal. Outra coisa é ficar enchendo o saco com o negócio.
O cara tá correndo em câmera lenta. E o monstro tá voando em câmera lenta. Quando o cara pula, a câmera desacelera mais ainda e quase para.
Ai, meu Deus.
Aí você fala, gente, só pra terminar.
Pode falar.
Tem um momento em que tá chegando ali a tropa do Império pra massacrar todo mundo. O general, que é vivido pelo Djaimon Honsou, ele fala: quanto tempo falta pros caras chegarem? 5 dias. Então ele fala: muito bem, nós vamos pegar os primeiros 3 dias pra colher todo o trigo. Vamos fazer a colheita primeiro. E depois, os 2 dias seguintes, nós vamos treinar para enfrentar os caras aí.
Isso eu acho que ele assistiu Formiguinhas, né? Formiguinhas eu lá, né?
Isso. Aí eles ficam 3 dias fazendo a colheita, cantando, festejando, aquela colheita feita na foice. E a tropa hiper treinada do Império chegou. É o tipo da coisa que você fala assim, eu acho que eu não vou nem terminar de ver o filme.
O cara usou um chat GPT aí, tranquilo, né, cara? Botou então, ali, filme, câmera lenta, colheita, Formiguinha Z.
Aí ele fica tentando forçar emoção em você, sendo que ele não construiu. Aí como ele não tem um percurso, os personagens não têm um percurso emocional, não tem um arco deles de crescimento, em que quando eles tentam emocionar, soa ridículo, porque na verdade não foi construído. Então você fala assim, tadinho desse personagem aí, nossa, Triste. Ele tá morrendo, a outra personagem tá chorando, tô nem aí.
Triste, gente.
E é isso, basicamente. É um filme que ele é vazio, mas é visualmente ali, né, interessante. Tem cenas de ação que não fossem estragadas pela câmera lenta. Poderiam ser interessantes até, mas eu acho que essas horas minhas poderiam muito bem ter sido devolvidas.
Enfim. Gente. Estamos com certo delay. Eu vi agora, porque agora que apareceu eu tentando arrumar a... É assim, bomba, né, Marcos? Né?
Não, é um dos piores filmes que eu vi.
Ah, eu posso assumir que eu sou uma cinéfila bem terrível. Assim, certas paradas eu não dou a mínima, não assisto mesmo. Que nem, tipo, La La Land, até hoje eu não assisti, entendeu? E eu gosto de musicais, mas eu não me animei, não. Assim, é que nem um filme do Zack Snyder que eu tenho um puta de um ódio. Assim, eu tenho raiva mesmo. E tem colegas meus, assim, que eu amo, beijo, né? Ele deve estar assistindo, que adora. Eu odeio aquele... gosta de filme lá das meninas dançando. Sucker Punch. Eu odeio aquela merda. Eu odeio esse filme. Eu acho horrível.
Olha, pra tu ter uma ideia.
Eu acho um filme machista, assim, pra caraco, entendeu? E tem umas atrizes mó legais. Tem a Carla Gugino no filme.
Perto do Rebel Moon.
Bem aproveitada pelo, né? Ela tá em todos os filmes lá do Mansão Rio, caraco.
Do Flanagan, né? Do Mike Flanagan. Perto do Rebel Moon, o Sucker Punch é Cidadão Kane.
Meu Deus. Ó, Cine Mundo Afora diz, ó, também não consigo querer assistir La La Land, mas é que eu não gosto de musicais. Nossa, eu adoro musical. A gente tem uns podcasts de musicais do caraco. Vocês têm que escutar, porque, assim, os podcasts são incríveis, pelo menos. Assim, que a gente toca música, soundtrack e tal. Eu sei que o pessoal concebe musical meio como aquele bagulho de a pessoa sai dançando, né, e tal, né? Mas Tommy, por exemplo, é um musical, né?
Sim.
Então a gente tem os musicais do caramba. The Wickerman, porque toca música beça. Apesar de não ser um musical, e sim um filme com soundtrack.
Isso.
Né?
É que tem essa coisa do musical clássico, que ele realmente é essa coisa.
Ah, mas
que,
eu gosto.
Ele é feito... A história está em função dos números musicais e das danças.
Uhum.
Já tem os musicais mais contemporâneos, que são filmes em que as músicas e às vezes as danças estão em função da história.
É.
Então talvez
eu acabo gostando mais também. Mas eu consigo quebrar essa barreira, assim, do... de você entender que tem uma coisa bizarra da pessoa sair cantando, né, e tal. Mas faz parte, é uma coisa que dá para abraçar. Mas para a gente poder concluir essa questão do Rebel Moon, é, e vai ter continuação, vai ter parte 3?
Ele planeja ter, vão ser 6 filmes ao todo, mais ou mais séries, mais spin-offs e tudo mais, e vai ser tudo uma tremenda bomba.
Misericórdia.
Como não. É esse daí?
Aturar. Eu não assisto, não vou nem perder meu tempo. Eu tenho mais o que fazer, entendeu? Eu tenho coisa doidada para fazer. A gente gravou um programa mó legal sobre narrativas, não tive nem tempo de editar ainda. Tem uma parte de coisa legal que eu preciso fazer pro site e tal. Então, acho que ó, o Milton Castilho fala que o álbum de Tommy do The Who é espetacular, mas nunca viu. Ó, assista. Assista e também a gente fez o. Como é que é?
O Listen.
Oi?
Masmorra Listen.
Não, é do projeto Masmorra Listen, mas a gente fez o último que o Felipe pediu. Lembra?
Fantasma do Paraíso.
Fantasma do Paraíso. Tá vendo que dá branco na gente, né? Uhum. A gente fez Fantasma do Paraíso. Então a gente curte, a gente abraça aí essa temática aí.
O Cine Mundo Afora, ele citou que ele gosta muito do Singing in the Rain também. Esse é um musical delicioso.
Uhum.
E o Newton, se você tiver a oportunidade, assista o Tommy, que é um filme bem interessante, viu? Tem número musical da Tina Turner, do Eric Clapton.
Eu acho, é de surtar. Na moral, assim, uhum. O álbum, claro que The Who é The Who, né? Aliás, eu até acho que, claro, o álbum é até mais legal, né? As músicas do que no filme, porque é um filme, né? Adaptado para um filme, né? Mas, cara, é sensacional, é uma coisa.
Tem a Anne Margaret.
Tem a Tina Turner, ou a sequência da Tina Turner é sensacional, uhum. É maravilhoso mesmo, gente. Mas a gente desvirtua, né?
Qual é a próxima recomendação que você tem?
Então, eu vou falar de uma parada que eu não terminei, mas eu tô me divertindo pacas, assim. Eu assisto parada juvenil na boa, na tranquilidade, eu curto. Aqui, eu tô assistindo, talvez alguém de vocês esteja acompanhando também, o Garotos Detetives Mortos, Dead Boy Detectives, né? Que tá passando na Netflix, a criação do Steve Jockey, né? Mas parece que tem ali o dedo do Neil Gaiman também, né, uhum. Na história. Tanto que aparece a morte, né, do Neil Gaiman, né, do Sandman, né? A mesma atriz, inclusive, mulher maravilhosa, né? E é uma série, assim, que é dois moleques, é baseado num quadrinho, né? Que eles estão mortos, são fantasmas, né? E eles ficam tentando, são detetives, e eles não ajudam só humanos, né? Obviamente, eu acho que eles ajudam menos humanos e mais fantasmas. Fantasma vai lá pedir ajuda, entendeu? Fala assim, é aquele humano que eu tava assombrando, que era super amigo meu, do nada começou, ficou possuído pelo demônio, caraca, não quer mais brincar comigo, e por aí vai, né? Eles recebem ali alguns pertences, né? Nem sempre é moeda, obviamente, porque o que eles vão fazer com isso? E eles morreram muito jovens e um ficou no inferno 70 anos, mas conseguiu sair, e o outro também, né, não estava no inferno, mas está morto há um tempão. Eles já eram amigos enquanto estavam vivos, né? E depois vão acabar encontrando uma vidente, né? Uma paranormal, que é a Crystal, né? Uhum. Que é justamente a médium possuída que a fantasma foi lá reclamar. Falar, pô, me ajude aí, porque a médium que eu brincava, que era mó legal comigo, ficou totalmente endemoniada, tá com capeta. E é uma série que sabe que ela surpreende, Marcos, porque tem gore, tem tranqueira, porcaria e tal. E é muito divertida. Ela é assim... Eu vejo, assim, não li o quadrinho, obviamente, né? Mas eu vejo ela como totalmente compromissada, assim, com bom senso. Ela é totalmente doida, né? Tem um momento que aparece uma bruxa e tem uma cena sinistraça, assim, quando eles entram na casa desta bruxa, porque a bruxa sequestrou uma criança. Eu não vou dar spoiler, não. Meu, tem muitos esqueletos, assim, no porão dela, como se fosse um porão mágico, né? Sabe o Jordan Peele, aquela cena da xícara? Que a mulher fica batendo, que ele olha lá pro alto e tem um quadrado, assim, super longe, como se estivesse num fosso. Então, é assim, né? Eles entram e tem tipo um fosso, uma cobra gigante. Eu não terminei de assistir, cara, mas tá muito interessante.
Tá muito interessante mesmo.
Tá muito divertido. Eles ficam fugindo da morte, porque, obviamente, a morte vem para buscá-los, né? Uhum. Porque né? Não é, se, vamos supor, eles conseguem liberar uma alma que está, porque a alma está sofrendo. Tem um momento lá, para contar um dos casos, né, que tem uma família que está no looping, que fica o tempo todo, tipo assim, como se fosse assassinados toda hora, caramba, toda hora pelo pai. É, aqui eu não sei se está com delay, eu pensei que eu já tinha tirado. Ah, tirei. Tá. Então, o que acontece? Eles vão lá para ajudar essa família e para tentar, de alguma maneira, bicho, fazer com que eles parem de sofrer, porque cada vez que eles se imaginam os fantasmas, né? A mulher, as filhas e tal, sendo assassinados, elas sentem a dor. É como acontecesse. Então, eles vão lá para tentar ajudar. E claro que quando eles conseguem libertar, quem vai buscar essas almas é a morte, né? E tal, né? Certo. É como se eles não fossem para o túnel correto, né? E ficassem zanzando na terra. Então, é muito legal, gente. Eu tô curtindo pra caramba. Não falta muito, não, para eu assistir. E vale muito a pena. O Marcos deixou com som o celular. Aí, Marcos, não pode, você pode verificar, mas não pode ter que ser sem som. Então é isso, né? Eu sei que tu não assistiu.
Mas eu vou assistir, já gostei da recomendação, já achei interessante.
É muito legal. E assim, eles têm um sotaque fortíssimo, um sotaque do Reino Unido, né? Uhum. Deixa eu ver o nome dos atores aqui, os artistas. É o George Hextrio, o Jaden Hevery, Cassius Nelson, aqui a Crystal... o nome dela é Cassius. Cassius, que é diferente, é Cassius Nelson. Olha, eu nunca vi uma mulher chamada Cassius, cara. Achei diferentão, assim, pra caramba, né? E tal. E é uma legal, tem os efeitos especiais, tem um gore, assim, gore que divertido, né? E tal. Eu gostei bastante. E é uma boa distração, assim, uma boa diversão mesmo.
O John Deslandes e o Cine Mundo Afora gostaram da sua recomendação. E o John tá até perguntando onde que tá passando.
Tá na Netflix. É que eu não escrevi aí, porque esse minha parada aí de escrever tá demorando tanto para aparecer que tô até desistindo. Mas tá na Netflix, né? Então dá para assistir. Tem uma galera no Twitter printando e comentando. Eu fui na curiosidade, gente, porque tanta gente botando print, aí botando aquela atriz linda da morte, né? Do Sandman, né? E tal. Aí ela apareceu. Porque ela é divina, né? Você fica, caraca, já tá, né?
É o Demon Verse começando aí.
Meu Deus, gente, é muito maravilhosa. Não, e aí eu falei, cara, o que é isso? Eu peguei uma dessas noites aí, porque... Eu sou assim, eu fico assistindo Law and Order, SVU, o Marco me conhece, né? Virou a minha série conforto do momento. É isso ou então é Medium, aquela série Medium que eu já assisti umas, sei lá, umas 6 vezes, a série inteira. Mais de 9 temporadas. Eu fico reassistindo certas paradas para poder relaxar e dormir. Eu faço isso, né? E olha, Law and Order, SVU, que não é nada relaxante, né? Eu fico assistindo isso para dormir, né? Praticamente. Aí paro, depois reassisto. Uhum. E vale a pena, Cine Mundo Afora, vale a pena. É uma série divertidinha, legal, descompromissada. E é pra gente que é mais velho, acredite se quiser, não é chata. É legal, vale a pena.
Ah, legal. Vale a pena, sim. Vou procurar assim pra assistir também.
E tu agora vai falar de uma parada que é a parada do momento, né, Marcos? Eu tô ligado aí que o pessoal, tá todo mundo comentando. O Marcos já assistiu, ó. O Marcos foi antes de mim, ó. Já assistiu, eu que tô atrasada na parada.
Uhum.
O Marcos tá muito mais adiantado, né, Marcos? Pode falar aí.
Eu assisti a série Bebê Rena. Essa série que tá todo mundo comentando, a série inglesa, né, que tá na Netflix atualmente. Ela é uma série de 7 episódios, uma média de... São episódios curtos, entre 25 e 35 minutos, mais ou menos, de duração. Ela é escrita... e protagonizada pelo Richard Gadd. E aí que a gente pode entrar nessa questão, né? Ela é uma história que ela é semi-autobiográfica. Ele vai contar eventos que aconteceram com ele, ele muda algumas coisas e muda principalmente o nome dos personagens, das pessoas envolvidas, né? Ele falou que ele, por motivos... de preservar as pessoas e por motivos jurídicos também, ele não...
Não quer tomar processo.
Isso, porque na verdade essa série, ela é inspirada também numa série de esquetes que ele fez para o teatro, em que nesses esquetes para o teatro ele inclusive citava as pessoas que viveram essas situações com ele pelo nome verdadeiro, né?
Uhum.
E basicamente o que acontece é o seguinte: ele, o personagem, ele, se eu não me engano, ele é um personagem, ele é escocês e ele está na Inglaterra porque ele está querendo participar de um concurso de stand-up comedy. Ele está lá tentando a vida como ele é comediante. Ele é stand-upero, exatamente. E o que acontece? Enquanto ele está lá tentando a vida como comediante e fazendo testes e também se apresentando em concursos de stand-up, ele trabalha num bar para se sustentar. E mora na casa da mãe da ex dele.
Da mãe da ex?
Isso, isso.
Tipo, ele não mora nem com a ex, é com a mãe?
Isso, o que acontece é que ele estava morando um tempo com a ex na casa da mãe dela, só que quando o relacionamento terminou, a ex vai embora e a mãe dele, nesse meio tempo, perdeu o filho.
Ah.
E aí a mãe meio que a mãe da ex dele meio que adota ele, ele fica morando na casa dela para ser uma espécie de filho substituto dela. E como o dinheiro que ele ganha no bar não dá para ele se sustentar, não dá para ele pagar um aluguel, ele vai morando lá.
Pensei, te juro, tu falou que a história é tranqueira, né? Eu pensei que ele tava, sei lá, transando com a mãe.
Não. É uma coisa meio de uma figura materna ela para ele. Mas um belo dia ele está nesse bar e entra uma mulher chamada Martha Scott.
Certo.
Ela entra no bar, ela está triste, chorando por algum motivo, e ele oferece um chá para ela e ela fala que não tem dinheiro para pagar. Ele fala, não, é por conta da casa, pode tomar o chá e tudo mais. Ela toma e eles começam a conversar e começam ali uma amizade a princípio. Uma amizade e um pouco, assim, de certa maneira, uma paquera. Sim. Ele é um cara com uma muito baixa autoestima, uma autoestima baixíssima.
Aquele cara lá não é ele na série. É um ator, ou é ele?
Ele.
Ele é feio, hein?
Isso, é ele interpretando...
Eu falo, mas o cara é feio, né?
Ele assim, interpretando ele
parece
mesmo.
Parece que ele também não é bonito por dentro, não, né? É uma pessoa muito...
Então,
né?
O que acontece? Ele faz amizade com essa Martha, só que o que vai acontecer? Essa mulher, ela na verdade, vai começar a persegui-lo. Ele vai ao longo de 2 anos ser stalkeado por essa mulher, de uma maneira cada vez mais... Como é que eu vou dizer? Ela vai fechando o cerco em cima dele cada vez mais, a ponto de começar a atrapalhar a vida profissional dele, a vida amorosa dele, atrapalhar qualquer possibilidade dele ter qualquer mínima... saúde psicológica também... Mas,
e ele não chama a polícia, nada?
Então, aí é que a gente, para não entregar demais da trama, o que é uma das coisas muito interessantes nessa série é ele não se coloca exatamente como uma vítima só dessa mulher. Ele é um cara que... a gente normalmente, quando vê narrativas desse tipo, o cara quer se colocar como o herói da sua própria história. Quer falar assim, olha, claro, eu era um comediante fracassado, junto com isso, eu era uma pessoa fracassada no profissionalmente, fracassado nas minhas relações, comecei a ser perseguido por uma stalker, mas consegui sobreviver a tudo isso e dar a volta por cima. Isso seria alguém que quer se colocar como herói da sua própria história? Não. De certa maneira, ele meio que é até o vilão da própria história. Ele expõe tudo que ele tem.
Ele tem um protagonismo... o gato pulou.
Ele tem um protagonismo na desgraça, eu diria. Na desgraça que vai tomar a própria vida dele. Ele expõe tudo que uma pessoa possa ter de covarde, de mentirosa, de fraca, de psicologicamente frágil e ao mesmo tempo de mesquinha, ser manipulado da pior maneira e querer manipular os outros da maneira mais baixa e utilitária também, ele expõe tudo isso dele. Porque, sim, na verdade, ele acaba sendo alvo para essa stalker e da maneira que é, porque ele também é uma pessoa extremamente doente, ele começa a ter a chamada dupla troca neurótica com ela, né?
Que doideira, né, meu?
Ele também quer manipulá-la de certa maneira. Ele também quer um pouco dessa... essa relação doentia, invasiva, abusiva.
É como se ele quisesse ter uma relação, não importa que tipo
isso,
de relação.
Não, ele...
Que ela é a coisa mais constante na vida dele.
Isso.
Eu tô falando isso sem assistir.
Isso, não, ele quer ter uma relação abusiva na vida dele.
Ah.
Ele é uma pessoa que depois vai ser, eu não vou dar spoiler aqui, vai ser mostrado também, e isso é outra grande coragem, o motivo pelo qual ele é essa pessoa fraca, covarde, pusilânime.
O Marcos está gastando xingação aí, gente. Tá
isso. Bom. Não, eu digo isso, é interessante. Eu não estou usando isso de maneira a xingar o personagem. O personagem expõe esse lado dele para nós. Tem uma coisa, tem um determinado momento em que ele, por exemplo, ele... tem uma moça que é uma mulher trans que é apaixonada por ele, uma personagem maravilhosa, por sinal. E ela gosta demais dele, e ela é mais ou menos, digamos assim, uma porta que ele poderia ter para felicidade e para voltar para o equilíbrio. Mas ele também...
Ele
sabota essa relação de todas as maneiras também. E ele, aos poucos, de certa forma, ele contribui também para que essa stalker extremamente perigosa, que é a Marta, ela adentre a vida da namorada dele.
Sim.
Ele adentre a vida da mulher que cede a casa para ele morar, que é a mãe da ex dele. Ele vai, aos poucos, permitindo também que essa stalker comece a tirar do eixo a vida de todo mundo que está perto dele. É muito interessante, e a gente vai tendo uma descida ali aos infernos da condição humana, de uma maneira...
Um passeio assim por uma mente que não está nada bem, né?
A quantidade de situações constrangedoras e assim, catárticas, digamos assim, que essa série tem, difíceis de assistir, só que elas são constrangedoras não pelo ridículo, elas são constrangedoras pela tristeza absurda, pela desesperança e pelo nível
desacerto psicológico. Tu recomendaria essa série para quem não está muito bem?
Não, essa série...
Eu ouvi falar que tem gente que reclama que a série é mega gatilho.
Essa série,
bom avisar, eles avisam que é gatilho.
Ela tem ela tem todos os gatilhos que você possa imaginar. De doença, né, de sofrimento psicológico. De gatilhos também para abuso, para todos os tipos de abuso psicológico, abuso físico, abuso sexual. Os gatilhos que você possa imaginar na sua vida, todos estão contidos nessa série e no comportamento assim aberrante dos personagens.
Mas é interessante, que nem o Mundo Afora estava falando também. Vocês estão comentando que é interessante, porque o protagonista, esse bebê Rena subverte bastante as expectativas, já que o protagonista é um ator de stand-up. Acho que ninguém esperava por uma história tão pesada. Mas não vou assistir, não. Só fico vendo as tretas no X. Eu vou acabar assistindo, viu? Cine Mundo Afora, depois bota o teu nome, ou manda para mim depois pro DM no Twitter, só para poder saber quem você é. O Arão Neves fala assim: Marcos tá me fazendo querer visitar a locadora do Paulo Coelho, hein? Vai lá, Marcos, que a locadora do Paulo Coelho tá com tudo. Hoje lançaram na locadora do Paulo Coelho Godzilla Minus One, gente. Tá? Em preto e branco, a versão preto e branco e a versão colorida, em Super HD, tem versão Remux, meu Deus, vocês precisam assistir esse filme. E escutem o nosso podcast, né, Márcio? Que a gente já gravou, né?
Sim, sim.
A gente já gravou sobre o Godzilla Minus
One. É um filme que vale muito a pena ser visto. Mas só para eu completar...
Tá.
Agora, além disso que eu falei, tem um motivo para quem for, quem não estiver numa situação que certas coisas possam ser gatilho, quem estiver bem psicologicamente,
assista.
Por que, que a pessoa deveria assistir essa série? Porque ela tem uma outra qualidade. É um dos roteiros mais... Essa série, ela não ganha só pela estranheza. Aí é que tá. Ela é um dos roteiros mais perfeitos que eu já vi na televisão.
Legal.
O roteiro, ele é os diálogos, a construção dos personagens, a construção das relações, a quebra de expectativas, como o Cine Mundo Afora citou. Ela consegue pegar... Porque, na verdade, os personagens, na vida real, as pessoas brincam que a ficção é igual à vida real, só que a ficção tem que fazer sentido. Essa série, os personagens fazem muitas coisas que você fica se perguntando por que aquele personagem está fazendo aquilo. É o absurdo da vida real, só que é o absurdo da vida real. Que na hora que ele é transformado em roteiro, é um roteiro absolutamente perfeito, impecável. Esse cara aqui, ele também é o roteirista, o Richard Gad. Esse cara é um roteirista de mão cheia. É um roteiro absolutamente impecável.
Legal, né? Eu acho até bonito, assim, a pessoa que consegue fazer um trabalho visceral, né?
Isso. Ele
então, ao mesmo tempo, desvelar para a sociedade tanto de si, né, cara? Né? Ficar isso. Nu, né? Porque eu acho que uma coisa é você ir para um palco e fazer stand-up, né? Que é uma coisa que eu particularmente não gosto. Mas, assim, e já é uma coisa que exige coragem, né?
Uhum.
Imagina você falar da sua vida, do seu íntimo, dos seus erros, né?
E o stand-up não está ali também por acaso. Como eu digo, não basta apenas você ter tido uma vida que ela é terrível e interessante pelo terrível que aconteceu. Se você não for capaz de transformar isso, de contar isso bem, não vai adiantar. Esse cara... Ele conta essa história de uma maneira absolutamente brilhante.
Legal.
Toda a concepção da série tem diversas cenas que você nunca mais vai esquecer. Você não vai esquecer só porque elas são absurdas e terríveis. Você nunca mais vai esquecer porque elas são escritas, filmadas e atuadas de uma maneira que é absolutamente impecável.
Legal.
Ele é um grande ator, e é engraçado você fazer uma mega atuação vivendo a si mesmo.
É, porque você pode tentar desesperadamente ficar bonito na foto, uhum. né? As pessoas têm isso, né? Elas querem ficar bem, né? Fala, nossa, eu não fui todo esse ogro, né?
E a Jessica Gunning, que ela faz a Marta, que é a Stalker, olha, é uma das atuações mais impressionantes que eu vi em televisão em toda a minha vida.
Eu vou ver, gente.
E detalhe,
ela
faz essa criatura que ela é, essa Stalker, perigosa, que tem, vai ter uma presença altamente destrutiva e desestabilizadora na vida de todo mundo que chega perto dela, só que ela dá uma profunda carga de humanidade para essa personagem. Ela não é uma vilã maquiavélica de unidimensional. Ela é uma pessoa com tantas camadas de dor, de sofrimento e de fragilidade psicológica que levam ela a ter esse comportamento criminoso. E ela consegue, ainda dentro de toda essa loucura que essa personagem tem, em alguns momentos ter laivos, de dizer coisas tão bonitas para esse cara que abala as estruturas dele. Essa mesma pessoa que está destruindo a vida dele. Então, essa série também ela consegue jogar muito como... na ficção, no drama, a gente espera que as pessoas busquem vingança contra atos atrozes que são cometidos contra elas. Na vida real, não é tão simples assim. Essa relação dessa síndrome de Estocolmo que você tem com quem está ali destruindo a sua vida. E essa série trabalha isso de uma maneira muito perfeita. Então, eu recomendo muito também ela enquanto exercício de drama e de audiovisual. Ela é...
Ah, legal. Legal, gente. Eu não assisti. Também estou acompanhando as tretas no Twitter, né? Vulgo X, né?
Uhum.
Ninguém chama de X, só chama de... Ou Twitter ou Twitter. Mas é bem legal. Eu quero, assim, eu gosto de dramas, né? Eu sempre fiquei me perguntando qual era o gênero que eu mais gostava. Eu tô sempre entre o terror e um bom drama, sabe? Comédia eu gosto, mas é difícil, né? Ter comédia que você fala, meu Deus! Tem, mas, né? É, depende, né? Do tipo de comédia.
Você nunca mais vai ler a frase enviado por um iPhone da mesma maneira.
Ai, agora tô curiosa.
Essa frase vai aterroriza a gente para sempre.
Deixa eu ler os comentários rapidinho aqui, ó. É, o Newton Castilho falou que viu o Bebê Rena em um dia, gostou muito, o episódio 4 foi extremamente difícil de assistir. Caramba, Newton. Porque é 25 minutos, né, Marcos? Cada episódio, né?
Olha, o episódio 4 estão entre os piores 20... Piores não no sentido de ser... De ser ruim enquanto produto audiovisual. Enquanto
angustiantes.
Que eu vi muito tempo na televisão, viu?
Legal. Cine Mundo Afora. Li que a tal Stalker stalkeou o primeiro-ministro da Escócia. Caraca!
Essa fulana, ela é uma stalker profissional.
Caraca! É que nem o vídeo que eu tava vendo no Twitter, meu, de uma mulher, que a mulher é andarilha, uhum. E ela fica o tempo todo com o celular e fone de ouvido. E ela fica chegando, é uma figura notória, né, e tal. Eu não esqueci a região, gente. Aí ela pega e tem fandom, é um bagulho bem louco. A mulher precisando de apoio, né? A família não consegue internar, ninguém consegue, a mulher precisa de socorro. Aí ela grita do nada, ela fica assim, ela entra na igreja. Eu vou te amaldiçoar, não sei o que lá. É um bagulho assim que a gente acaba achando engraçado, mas é um bagulho mó triste, né, cara? Então, é foda, né? Essa mulher stalker aí também deve ser nesse nível aí, gente. Deve ser uma parada que você fala, caraca, meu, que porra de... Deixa eu ver aqui, ó. Arão Neves fala, vi no cinema dublado... Ah, o Godzilla, né? Vi no cinema dublado já foi incrível esse Godzilla. Tava aguardando muito essa versão em preto e branco. Olha só, tem vários locais aí, viu? É, procura aí, ó, Torrent Galaxy, tá?
Arão, eu também tô muito interessado em ver essa versão em preto e branco. Parece que... Porque como o filme tem essa coisa de tentar trazer esse clima, né? Dos
tenta
filmes
e consegue,
de,
né?
E consegue, dos filmes de monstro dos anos 50, é capaz que em preto e branco ele funcione até melhor. Então eu tô doido pra ver.
É, muito bonitinho e assim, bonitinho, né? É um filme sensacional. Eu chorei, me emocionei com esse filme. E a gente... É que nem eu falei, escutem o podcast que a gente fez. Eu não sei qual que foi aqui, mas a gente falou do Avatar quando terminou e do Godzilla Minus One. E aí foi logo no começo, quando a gente está começando a fazer live. Eu quero até agradecer aqui, porque o Marcos Leno falou que gostou do nosso espaço aqui, né? E assim, gente, é uma parada que eu agradeço mesmo, porque sou eu que fico fazendo essas coisas, né? Eu comprei esse RGB, aí coloquei na estante. Eu tinha instalado em outro lugar, não gostei. A gente comprou mais um ring light e tal. É por isso que a gente pede os apoios, né, cara? Porque a gente fica tentando melhorar o espaço. Agora, para ficar top, é só comprar um microfone desse pro Marcos, né? Porque esse aqui não é caro, é um microfone F-Dulce, assim, é um microfone do AliExpress, né? Mas aí a gente usa microfone de qualidades diferentes, né? Então a gente tá tentando comprar um microfone legal para ele, né? Mas ficou bom assim, nós dois no microfone só.
Acho que sim.
O pessoal gostou, né? Falou que tá ok, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá comentando. É isso mesmo, gente. Então, vale a pena, né? Vou assistir, vou poder mais para frente. Até posso comentar em outra live, em outro momento, né? Mas com certeza eu vou assistir o Bebê Rena, uhum. Bebê Rena e tal, mas no momento que esteja bem, ó, legal, assim, não esteja agoniada, porque às vezes o coração da gente tá pesado, né, e a gente vê tanta situação triste, já basta eu ficar dormindo assistindo Law & Order SVU, gente, que eu acho que é uma coisa tão terrível de alguém fazer, e eu fico fazendo, né, então, poxa, obrigado, eu acho que a gente já fez aqui uma live, que já estamos aqui mais de uma hora, né. Não quero também me prolongar para as pessoas não ficarem entediadas, acharem a live muito longa. Claro que eu vou terminar fazendo um convite para vocês. Sexta-feira já sai mais um programa desse novo projeto que eu estou apresentando, que é Volta ao Mundo no Crime, onde eu falo de crimes diferentes, interessantes. É uma volta ao mundo mesmo, gente. Eu procuro ter essa coisa, falar da Nova Zelândia. Depois da Nova Zelândia já tem a Grécia, aí um crime bem bizarro, interessante, que eu vou comentar coisas de épocas diferentes e tal. Não tem problema ser vintage, acho legal. E sábado também estou entregando aqui um projeto. Eu sou muito... É, o Marcos me conhece.
Workaholic.
Eu sou workaholic e eu sou muito certinha, né? Às vezes dá problema, que nem aconteceu o problema no computador. Eu perdi tudo, perdi 2 tera, né? HD 2 tera. Com todas as minhas artes, vinhetas, tudo, tudo. Você não tem noção. Eu só não perdi tudo completamente porque alguma coisa eu estava fazendo upload, né? E assim, a gente sente dor quando perde coisas pessoais, né? Fotos, né? Porque não tem como recuperar, né? É difícil, coisas de família. É, olha, eu vou falar. É, eu estou até usando, hoje em dia, eu até uso o OneDrive, para vocês verem, uma coisa que eu nunca gostei de usar, mas tenho muito medo de perder as coisas facilmente. Mas, é, então, estou sempre trabalhando para tentar trazer mais pessoas para o site, mais inscritos para o canal. Se você chegou aqui pelo bate-papo, pela conversa, e você não está inscrito aqui no nosso site, aqui no nosso site não, no nosso canal, que é o Masmorra Cine, pô, se inscreve. Se inscreve, que isso nos ajuda. É que nem a curtida, gente. A curtida é super importante, porque às vezes tem bastante gente assistindo, mas a pessoa chegou e nem sequer curtiu o vídeo, né? E a gente fez esse aparato todo, tá comprando equipamento, tá tentando, né, se preparar numa live. Por favor, né? A gente se ajuda, vocês se ajudam a gente daí e a gente tenta melhorar daqui, né? Prometo, tá? Que toda quarta a gente vai tentar fazer uma live, a não ser quando seja um problema de força maior, né? Saúde, né? Aí não tá nas nossas mãos, né? Questões de saúde, mas... É isso, então eu quero agradecer a todos, tem tanta gente boa aqui no chat, gente, se eu esquecer alguém, não, vocês me perdoem, ó. Cine Mundo Afora, que apareceu aqui primeiraço, obrigada demais, de coração, Gabriel Santana, o Newton...
Abraço, Gabriel.
Newton Castilho.
Abraço, Newton. Obrigado por você, pela presença.
Eu tô achando bonitinho que eu falo o nome, ele manda abraço. O Silvio Vargas, olá, abraço. Opa, Silvio. É, Nelida Arás. Né, que eu nunca te vi, Nelida, seja bem-vinda, já se inscreve no canal, tá? E fica com a gente toda quarta-feira, sexta-feira tem programa legal que eu apresento lá no outro canal também. É, a Lauane, que já é conhecida, agradeço demais a tua força, eu vi que ela fez um tweet, Marcos, falando do Six Feet Under,
poxa,
falando
que
já estava no episódio número 9, poxa, obrigada, Lauane, de coração, pela sua ajuda, pelo seu apoio, tá? Muito bom ter pessoas assim que ajudam a divulgar, viu? Não tem preço, né? Uma divulgação, né? É uma coisa que vem do afeto mesmo, né? É, meu filho, que estava aqui lindo, Oliver, deu boa noite pra gente, mas tá estudando, já não deve estar mais. É, eu não sei se eu já falei Newton Castilho, mas se eu não falei, boa noite para você, querido, obrigada.
John Deslandes, né?
John Deslandes, muito boa noite, brigadíssima. Michel Távora também, que apareceu para dar boa noite, conversar um pouco.
Marcos Leno,
obrigada pelo elogio, fiquei muito feliz, viu? Obrigada mesmo. O Arão Neves, que apareceu aqui, nunca te vi, então, por favor, volta, tá? Volta, curte, se inscreve, você é muito bem-vindo, tá? É, e é isso, né, gente? Então, a gente finaliza aqui, pedindo, obviamente, para você, se você tiver condições, nos apoie, tá? Tem o Apoia-se, que você pode fazer uma contribuição mensal, sei lá, de R$10, gente, né? Todo mês, isso ajuda a gente a pagar o site, pagar o servidor, fazer com que a gente não perca todo o nosso conteúdo, que nem a gente quase perdeu agora, né, Marcos?
Exato.
15 anos de podcast, gente, que agora é agosto, vão ser 15 anos, é muita edição, é muita pesquisa, é muito conteúdo, né?
A Nelly da Faru que já acabou de se inscrever, mais uma inscrita,
obrigada, de coração, brigadão mesmo. E se você puder, contribua, colabore, o nosso Pix é muito fácil, eu vou dar uma de Rádio Tupi agora, né, que eu tô acostumada a fazer isso em áudio, né? Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com, tá? Repetindo, apoiomasmorra@gmail.com. Você pode doar qualquer valor, 5, 10, 20 reais, já nos ajuda a pagar nossas contas e pagar o nosso servidor, tá? Comprar equipamento, tá bom? Então, um beijo, a gente vai nessa. Espero que vocês curtam as recomendações e depois conta pra gente, tá? Segue o Marcos lá no Instagram. No Instagram você é o Noriega Ilustra, certo? Depois eu deixo lá embaixo na postagem do site. E eu sou Angélica Reddish, tá? No Instagram, no Twitter, no Facebook, é só me procurar, tá bom? Beijo pra vocês, se cuidem, tenham uma ótima noite, esse finzinho, né, do Dia do Trabalhador. Vamos lutar e manter, né, A consciência de classe, que é tão importante, né?
Boa noite a todos, excelente semana para vocês, cuidem-se muito bem e nos vemos em breve.
Se hidratem e se cuidem, gente, a gente se encontra logo, tá? Beijo, tchau.